As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A professora que está acusada pelo Ministério Público de agredir crianças de 7, 8 anos no Centro Escolar de Areias, Ferreira do Zézer, já não leciona no agrupamento desde o último ano letivo, precisamente o período temporal que é enquadrado pelos investigadores quando apontam para o quadro de agressões com murros, bufetadas e com livros escolares. Tal como a ERTE apurou, a denúncia deste conjunto de situações foi feita por alguns encarregados de educação de meninos supostamente agredidos pela docente de 40 anos, denúncias essas que a Associação de Pais fez chegar depois ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zézer. O assunto chegou à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decidiu arquivar o processo. Só que uma das encarregadas de educação decidiu apresentar queixa às instâncias judiciais, pelo que a docente irá agora ser julgada. Entretanto, a ERTE tentou obter uma reação da Câmara de Ferreira do Zézer, sendo que uma fonte oficial garantiu à nossa redação que o processo foi acompanhado desde o início, pelo que agora há que aguardar pelo desfecho nas instâncias competentes. Ficou essa garantia de que a professora em causa já não leciona no agrupamento de escolas de Ferreira do Zézer, onde só esteve durante um ano, precisamente no ano letivo de 2017-2018. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, volta a apontar o dedo à Infraestruturas de Portugal. Desta feita, o autarca, em entrevista à ERTE, diz que a empresa deixou as valetas cheias de ervas, balseiros e canaviais, resultantes da limpeza que fez, fora de tempo, na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Augusto Barros, que confirmou que a Junta apresentou queixa na PSP contra a IP, alerta agora para o facto de, quando chover torrencialmente, a citada estrada poderá ficar transformada em rio, uma vez que não tem espaço para correr pelas valetas.
Isto foi a temida da obra grande que se nos atrasou durante este verão. E porquê? Em tempos choveu muito e depois passou a haver uma intensidade de crescimento das ervas, valseiros, canas, e as estradas nacionais passaram a ficar elas todas praticamente entupidas e com uma visibilidade muito má no que diz respeito a sinalização, saídas de parques, saídas de passagens de casas. Tudo isto tornou-se perigoso para que as pessoas entrassem na 110. Isto foi na 110. Porque se formos agora para a 340/3, que é que vai tomar Papaialvo, se formos ali até ao Pato Bravo, verificam que ela está num péssimo estado. Não sei se não terei que voltar à carga como fiz não nos espaços na 110 de Carvalho Segredo e como fiz na 113, que de tomar até ao extremo da freguesia fomos nós que a limparmos com as nossas máquinas e o nosso pessoal. Não sei se na 340 não teria que fazer o mesmo, porque infelizmente eles vieram com uma brigada pessoal vá lá cortando o cabelo dentro das valas, que é assim que eu posso chamar, é cortando o cabelo, porque não foi uma limpeza, aquilo foi a tosquear e deixar ficar, onde se encontra montes e montes de erva amontoados juntamente com o lixo que essas valetas tinham, e que lá está. Não vem uma empresa agora à retaguarda limpar, era bom que viesse, mas não vem. Não vem, e sempre com os outros anos não vinha, e agora vai ficar pior ainda, porque as valetas são todas assoreadas de terras, erva, e quando um dia começar a chover torrencialmente, a 110, especialmente, que é uma zona baixa, vai ficar, a própria estrada é que vai ficar como rio, que vai receber as águas. E por lá está o problema. O peão não tem hipótese, hoje já não tem hipótese. Eu há dias mandei para a Câmara a chamar a atenção da Sra. Presidente para o caos que nós temos em Carvalho Segredo. Não vê passeios, o estado miserável que aqui se encontra, e as pessoas não se calam, e falam e têm razão.
E compreendem de quem é que é a responsabilidade.
Naquela parte ali, vai das Infraestruturas de Portugal, porque há um caso grave. As Infraestruturas de Portugal, se não tivessem elas a tutela da 110 e das outras, possivelmente se ela fosse da Câmara, nós até a nível do saneamento e a nível de passeios e tudo, estaríamos mais beneficiados, porque interrompíamos, cortávamos e reparávamos que é o que acontece com as outras estradas camarárias.
O Ministério Público deduziu acusação contra um homem por crime de coação sexual agravado contra uma menor. Estão em causa abusos sexuais praticados pelo citado indivíduo, tio-avô da vítima, um menino de 7 anos. Os factos dizem respeito a Torres Novas. O Ministério Público requereu desde já que, em caso de condenação, seja atribuída justa reparação civil.
Rádio Air, informação.
Um homem foi detido em Almeirim por insultar e ameaçar a própria mãe de 82 anos, com quem vive, factos presenciados por militares da Guarda Nacional Republicana. O indivíduo foi apresentado para primeiro interrogatório judicial e está assim acusado de violência doméstica agravada. Na origem dessa atuação violenta está a divergência quanto à herança por morte do respectivo pai. Os antecedentes criminais e a ausência de ocupação profissional ou de residência fora de casa da vítima foram circunstâncias invocadas pelo Ministério Público para fundar o perigo de continuação de atividade criminosa, quer pelos fortes indícios recolhidos, quer pela natureza e circunstâncias do crime e da personalidade do arguido, pelo que foi promovida e decretada judicialmente a medida de coação de prisão preventiva, eventualmente a converter em obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica em casa de uma filha do arguido, caso se mostrem preenchidos os requisitos legais para o efeito, neste caso com obrigação cumulativa de não contactar a vítima por qualquer meio, incluindo por interposta pessoa. Catarina Vargas, da Tuk Lovers, e João Fiandeiro, da Caminhos da História, foram os convidados do quarto episódio do Tomar Turismo, espaço de reflexão sobre a realidade e o potencial turístico e cultural do Conselho Nabantino. Esta é uma iniciativa promovida na ERTS e realizada no âmbito do projeto Move Tour, Turismo e Cultura com e para a Sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em relação ao programa propriamente dito, importa referir que estão em causa empreendedores com formação do IPT. Assim foi com a Caminhos da História, como nos disse João Fiandeiro.
A Caminhos da História, podemos assim dizer, é uma spin-off do próprio Politécnico, que inicia comigo, com a Cecília e mais alguns outros colaboradores, de uma forma em 2011, após o mestrado em desenvolvimento de produto turismo cultural, que foi a primeira edição no Politécnico de Tomar, nós vimos que havia uma necessidade por preencher. Há aqui diversos fatores que aconteceram. A lei orgânica do turismo vai-se adequar. Há o estabelecimento da lei da animação turística, das empresas de animação turística, e percebemos, porque já estávamos ligados ao setor, que Tomar tinha aqui um pequeno vazio de uma oferta que havia procura e que havia de procura, que havia turistas a quererem guias, a quererem um produto turístico organizado e integrado em Tomar e na região. E percebendo isso, nós criámos a empresa Caminhos da História.
Tomar foi sempre a primeira opção?
Tomar foi sempre a primeira opção. Ancorados com o grande património que é o Convento de Cristo, sem sombra de dúvida, e é daí que tudo se vem a disputar, a marca inerente dos templários e tudo isso. Aliás, a minha tese de mestrado é sobre o branding, ou seja, a marca de Tomar Cidade Templária, e é nessa toda consequência que percebemos que realmente haveria a necessidade de haver uma empresa organizada de serviços turísticos, especialmente guias para providenciarem essa procura.
Catarina Vargas, da Tuk Lovers, fez um balanço dos 4 anos de atividade, confessando-se satisfeita pelo aumento do turismo no Conselho de Tomar.
Da Tuk Lovers, ao longo destes 4 anos de serviço à cidade de Tomar, tem tido um resultado extremamente positivo. Estamos muito satisfeitos com a crescente evolução do turismo na nossa cidade.
E que tipo de serviços é que são prestados pela empresa?
Vamos lá, a Tuk Lovers presta um serviço um pouco... Portanto, o objetivo de serviço é o mesmo do que o João acabou de falar, sendo que aqui nós temos o meio de transporte do tuk-tuk. Portanto, a Tuk Lovers oferece aos nossos visitantes uma forma diferente de apresentar a história da nossa cidade. A história da cidade e o valor do património que compõe a nossa cidade.
A quantas pessoas é que já trabalham convosco?
Portanto, eu e o Luís somos os elementos residentes e anualmente fazemos prestação, fazemos contrato de prestação de serviços a mais 2 colaboradores.
A entidade de Turismo Centro de Portugal, que congrega 100 municípios, aos quais inclui o território do Médio Tejo, vai arrancar em novembro com um programa dirigido aos jovens em idade escolar. A iniciativa envolve o património mundial, nomeadamente o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça e Universidade de Coimbra. Coimbra. Os detalhes do projeto foram avançados na ERTS em primeira mão por Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.
Prioritário para nós, qualificarmos a experiência do visitante aos lugares do património mundial. Não estamos a dizer com isto que a viagem ou que a visita não tivesse qualidade, mas é possível sempre melhorar, e neste caso concreto, numa relação que, aliás, promovemos recentemente no Dia Mundial do Turismo, com uma edição a nível nacional dos 4 lugares do património mundial do centro de Portugal, onde acreditamos que a qualificação da informação, que a sua divulgação do ponto de vista nacional e também internacional, mas de forma conjunta, leia-se, permitindo que o visitante, o turista nacional ou estrangeiro, não esgote a sua visita, não esgote a sua viagem apenas num dos pontos dos lugares do património mundial, mas que tenha a percepção que, se ficar mais dias, e a nossa ambição é termos 12 dias no património mundial, 3 em Tomar, 3 na Batalha, 3 em Alcobaça, 3 em Coimbra. Segundo, a ideia de haver aqui produto compósito, isto é, o património mundial não se esgota apenas num sítio, não se esgota apenas num local, mas permite conexões, permite interações com outros produtos, onde a gastronomia tem naturalmente lugar próprio, ou onde, por exemplo, queremos que também tire partido das novas instalações, das novas infraestruturas. Estamos aqui ao lado de um novo hotel, recentemente inaugurado. Tomar é uma referência de qualidade ao nível da hotelaria e do alojamento. E, portanto, o património mundial tem essa vocação primeira, através de um programa integrado, criar novos públicos.
Pedro Machado referiu ainda que a grande prioridade vai para a qualificação da visita aos monumentos património da humanidade no centro de Portugal.
Um dos projetos que vamos desenvolver a partir do mês de novembro é exatamente um programa virado, vocacionado para o público escolar. Isto é, queremos induzir as visitas ao património mundial, mas queremos que elas não fiquem apenas reféns de uma visita com alguma teatralidade. Queremos que seja mais do que isso. Queremos que cheguem aos alunos, vamos fazer isso num ensaio numa escola piloto, no sentido de que a viagem, a visita, os conteúdos possam ser reconhecidos antes. Alguns deles vão até ser aplicados em jogos, uma vez que a tecnologia está aqui. Não vale a pena remarmos contra ela, contra os iPads, contra os Androids, porque eles estão aí. Vamos também intervir a esse nível, criando um programa, um chamado projeto educativo, para intervirmos nas escolas. E queremos mais do que isso. Queremos também ter uma oportunidade, e estamos ainda a falar apenas no património mundial e na cultura, que é termos um programa de apoio à restauração e aos serviços. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos a resposta que estamos a dar ao nível da restauração. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos aqueles que trabalham diariamente nesta componente, até porque sentimos isso todos hoje, em 2018, estamos com falta de recursos humanos. Já não se trata apenas da preocupação e da prioridade da qualificação, em alguns casos trata-se de termos mão de obra efetiva.
O grupo parlamentar Os Verdes irá propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo a abolição de portagens na A23, indo desta forma ao encontro de uma posição recentemente assumida pela Comissão de Utentes, que, recorde-se, para além da autoestrada da Beira Interior, também querem a mesma abolição para a A13. A este propósito, Os Verdes não se pronunciaram. Diz este grupo, numa nota de imprensa enviada para a ERTS, que a introdução de portagens na A23 representou um retrocesso de décadas nas acessibilidades dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre e Santarém, que asfixiam financeiramente as empresas e os utentes, continuando a merecer um generalizado repúdio por parte da região. O texto, assinado pelos deputados José Luís Ferreira e Luísa Apolónia, reforça mesmo que a aplicação de portagens não só se constitui numa enorme injustiça, como trouxe consequências profundamente negativas para as populações e para o tecido económico desta região, tratando-se de uma dupla discriminação. Esta região sofre igualmente as consequências da interioridade inerentes a uma política de ordenamento e de ocupação territorial e provoca o crescente abandono das regiões periféricas e distantes dos grandes centros urbanos do litoral. Alertam Os Verdes, que irão desta forma apresentar esta recomendação à Assembleia da República.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para o arrendamento de um foco de habitação social tipo T4 no bairro Timor-Lorossai, em Alcanena. As inscrições deverão ser efetuadas na Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Câmara Municipal de Alcanena, na Rua da Cova, número 6. O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até 30 de novembro, inclusive durante o horário normal de expediente. Para efetuar a inscrição, os interessados deverão preencher o respectivo boletim de candidatura que será fornecido na Divisão de Desenvolvimento Humano e Social. Os critérios de seleção terão como base os seguintes aspectos: carência económica, não possuir habitação, adequação do agregado à tipologia do fogo, ser trabalhador por conta de outrem ou aposentado. O valor da renda será fixado de acordo com a Lei 32/2016, de 24 de agosto.
Rádio Air, informação.
É já neste fim de semana que a Associação Tomar Honoris promove o primeiro torneio nacional de esgrima histórica, prova que deverá contar com o número a rondar a meia centena de participantes, o que a tornaria na maior alguma vez realizada em solo nacional. O programa é vasto, destaque para 5 competições e workshops, atividades com palco no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira e na Praça da República, sendo que o Convento de Cristo não fica de fora do conjunto de realizações, já que irá receber os percursos com história e o jantar de armas. Refira-se que o torneio é aberto a toda a comunidade e terá entradas gratuitas no pavilhão. A ERT já perspectivou a competição junto de Filipe Pires, da Tomar Honoris, que centrou então as suas expectativas para esta realização.
No passado tivemos à volta de 30 atletas nacionais e internacionais. Este ano a prova não é internacional e já temos inscritos 35 atletas, o que para nós é uma vitória muito grande, porque não tendo atletas internacionais, como foi o ano passado, nem instrutores de renome internacional, usámos só a prata da casa, vamos ter instrutores a dar os workshops só de português, obtivemos a formação toda lá fora, e neste momento já estamos a construir esta formação com os portugueses. Temos à volta de 34, 35 atletas inscritos. Eu espero chegar aos 50 atletas, o que tornava esta prova um enorme sucesso. Eu tinha a meta de 20, 25 atletas, neste momento já superámos, o que é excelente, porque em Portugal nunca houve um evento de esgrima histórica com tanto atleta. Espero é que o público também tenha uma boa adesão. O ano passado não correu muito bem esta parte, porque também se calhar as pessoas ainda têm um bocado de desconhecimento do que é a esgrima histórica e do que é que poderá levar. Isto para que as pessoas consigam perceber que a esgrima histórica vai entrar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Minsk, na Bielorrússia, para o ano, e vai começar a tomar uma dimensão completamente diferente desta que tem tido até agora. Possivelmente a partir daí também a visibilidade vai ser outra e a atenção para esta modalidade também vai ser outra. A Tomar Honoris tem primado por conseguir ter bastantes atletas sempre na frente das competições, e vamos ver como é que vai correr esta. Vamos ver como é que vai correr esta prova. Espero ter uma visão bastante grande do público.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Na última reunião de Câmara Municipal de Tomar, o PSD, pela voz da sua vereadora Célia Boné, questionou a qualidade do serviço que a CP presta atualmente a Tomar. A senhora vereadora do PSD manifestou nomeadamente a preocupação dos sociais-democratas por se registarem supressões de comboios e nos que se efetuam as composições serem reduzidas a metade, obrigando a que muitos utentes não tenham lugares sentados disponíveis. Infelizmente, há muitas décadas que a ferrovia deixou de ser considerada pelo poder político em Tomar como um vetor estratégico de excelência para o desenvolvimento do concelho e da região, apesar de o nosso território ser atravessado não só pelo ramal de Tomar, como pela linha do norte, com várias estações e apeadeiros localizados no nosso concelho. Claro que esta situação não acontece porque a administração da empresa não gosta do concelho de Tomar. Não é essa a razão. O problema decorre das políticas dos sucessivos governos para a ferrovia nacional, as quais tiveram como consequência a degradação, hoje bem visível, neste setor. Mas a propósito deste problema, permitam-me que leia alguns extratos de uma resolução entregue a 23 de março do corrente ano na Assembleia da República pelo Partido Comunista Português, resolução que veio a ser aprovada a 15 de junho e promulgada a 6 de agosto em Diário da República. A Assembleia da República resolve recomendar ao Governo o desenvolvimento de um Plano Nacional de Material Circulante Ferroviário a partir do levantamento das necessidades de material circulante para a ferrovia nacional no horizonte dos próximos 15 anos, privilegiando a aquisição de material com a máxima uniformização possível e evitando a multiplicação de séries e equipamentos, promovendo no processo produtivo a máxima incorporação nacional, mantendo a manutenção e reparação desse material nas empresas públicas nacionais. envolvendo neste processo as comissões de trabalhadores das empresas do setor, procedendo ao lançamento de imediato dos concursos mais urgentes e preparando a inscrição no próximo Orçamento de Estado da provisão plurianual de investimentos a realizar. Como é referido na introdução desta resolução, enquanto o setor ferroviário era retalhado para criar oportunidades de negócio, os investimentos foram sucessivamente adiados, o material circulante atingiu e ultrapassou largamente a sua vida útil, infraestruturas degradaram-se, com o correspondente aumento de risco para a segurança ferroviária. Por outro lado, os trabalhadores são cada vez menos e a sua idade média cada vez é mais elevada. Não basta, pois, um simples ofício dirigido aos responsáveis da empresa para resolver este grave problema, porque ele não é um caso pontual. É preciso ir-se mais longe. Mas já agora, uma curiosidade. A resolução foi aprovada na Assembleia da República com os votos contra do CDS e a abstenção do PSD. Coerência ou falta dela? Cada um tira as suas ilações.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.